Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Nós acompanhamos a análise do professor Luiz Guilherme Galeão da Silva, do Instituto de Psicologia da USP, falando sobre o tema de hoje aqui, a questão do racismo, a periferia, a violência policial contra esses jovens negros. Ele destacou, o professor Azildo Yokoi, que está conosco aqui em nossos estúdios, a questão de segurança ao falar de um policiamento que age em defesa do patrimônio e não da vida. E como a gente abriu aqui dizendo, isso não é exclusivo do Brasil. Nós tivemos recentemente esses casos nos Estados Unidos de mortes de negros, né? A facilidade lá, a cultura tecnológica de transmissão online, isso provocou uma reação, a cultura das armas também provocaram revide, morte de policiais, enfim, um problema também complexo, né? Essa questão de policiamento a favor da vida é um foco difícil de se mudar quando há um policial, um agente de segurança com armas em mãos?
Eu penso que sim, porque o que acontece nos Estados Unidos é um revival, né? Porque nos últimos 10 anos se perdeu um pouco a noção do que foi o movimento Black Power na década de 50, né, que promoveu uma enorme discussão sobre a população negra nos Estados Unidos, o valor da população negra, o desenvolvimento da população negra, as lideranças negras, etc., né? E isso fez com que o movimento de defesa da população negra se expandisse para vários lugares do mundo. Nós também fomos herdeiros desse movimento Black Power muito fortemente,
né? Ainda tem reflexo hip hop, essa cultura também.
Quer dizer, o que você tem hoje é que a articulação, né, da população negra nos vários lugares, ela acabou sendo muito mais matrizada pelo destaque da cultura, né? A música, as danças, as formas de expressão, e se abandonou um pouco a discussão da política. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a política dos direitos humanos, ela não tem um apartheid tão forte assim, porque a população negra tem valor e poder, né? São empresários, são...
Presidente da República?
É, são pessoas que participam de todo o processo, né? Foram da ONU, foram de não sei onde, quer dizer, então a população negra tem poder, né? E tem poder aliado com os latinos, que essa também é uma coisa muito interessante, não é? Então, isso faz com que aquilo que aconteceu tenha uma repercussão muito forte e reaviva a memória, né? Então, se você pensar, o Obama acabou de fazer discursos políticos importantíssimos, relembrando, né, Martin Luther King, todos os líderes do movimento Black Power, para chamar a atenção de que você não pode descansar e nem se cansar, não é, de fazer essa luta contínua, porque o racismo existe no mundo, né? Não só contra os negros, mas contra todas as minorias. Então, minorias, aspas, né? Porque as minorias, se você juntar, elas são muito maiorias, né? Então, acho que o que nós temos que fazer é tentar recuperar esse espaço da política, né? Porque há uma imensa expressão da população negra agora no cinema, agora nas artes plásticas, agora na música.
Teremos então, os Jogos Olímpicos, né, agora, não é? Certamente com heróis aí mundiais, não é?
Pois é. Então, quer dizer, você tem um movimento de ampliação, né? A luta da população negra pelas cotas é imensa, né? Forçar universidades a abrirem espaços e discutir cotas é imensa.
Foi conquista? São 25 anos? Não, são...
Eu acho que são conquistas. Eu tive muita dificuldade de apoiar o movimento cotista.
É.
Logo no começo, quando o professor Jacques Mankiewicz era o reitor, ele me colocou numa comissão e lá fui eu. Quando eu cheguei no meu pedaço, um aluno veio para mim e disse assim: ô Zilda, eu estou muito decepcionado com você. Eu falei: o que aconteceu, né? Ele disse assim: você queria ter entrado na USP porque você é deficiente? Isso me deu um choque, né? Eu falei: a gente não pode trabalhar com uma coisa que se chama inclusão subordinada, né? Como diz o José de Souza Martins, quer dizer, entrou porque recebeu o benefício. Então, eu toda vez discuti cota nessa perspectiva. Mas a história mostra, né? Então, nós temos dados já na universidade de que os cotistas estão se destacando para além dos que entraram sem cota, né? A Faculdade de Medicina Ribeirão Preto fez um relatório dizendo: olha, os cotistas aqui são os melhores estudantes. Por quê? Porque é a vez e a hora da virada, Né? Então eu abri mão na última discussão que tivemos ainda esse ano na nossa congregação, eu me abstive, falei, vou me abster abrindo mão da minha certeza, porque acho que a história está mostrando que entrar por cotas pode ser uma alternativa muito importante e que a universidade terá que reconhecer que ela discrimina. E ela não pode discriminar, porque se entram os cotistas e se destacam mais do que os outros, é porque essa gente tem competência, capacidade, etc. Qual é a minha crítica? A minha crítica é, pegar um aluno que já está no terceiro colegial é fácil. O grande problema é que os negros pobres não saem do ensino fundamental, né? Então, nós estamos fazendo um mapa das escolas, tem regiões da cidade que não tem uma escola de ensino médio. As mais periféricas não têm uma escola de ensino médio. Então, você tem um apartheid aí nesse momento. Então, o que a gente pode fazer é, vamos acrescentando o que seja possível e discutindo o que está ficando para trás. Porque o que nós temos que fazer é incorporar a quantidade inteira.
Então, a senhora se absteve, mas então quer dizer que a senhora ainda não é favorável à questão das cotas na universidade.
Não, eu acho que não é questão disso, eu acho que tem que discutir. Cota serve num determinado momento, serve. E a outra política? Tem que trazer outra política, não é? Que eu acho que os meus colegas que defendem as cotas também acreditam nisso. Então a gente fez um acordo para dizer, olha, não vamos só discutir se é subordinado ou não subordinado. Vamos dizer, bom, cotas pega um setor da população negra que já está pronto para entrar na universidade, que já terminou o ensino fundamental 2, né? E já está no ensino médio, né? E já terminou o ensino médio. Então você tem que pegar os que não entraram no ensino médio. Então tem que fazer política educacional que vem desde lá de baixo, não só essa daqui de cima. Então a universidade tem que também garantir discussão e votos e apoio para uma ampliação da qualidade do ensino todo e não só um pedaço. Porque a universidade deixou de lado essa coisa da escola pública há bastante tempo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. A outra coisa que eu acho que é importante é que nós temos que criar um movimento que mova solidariedades mais amplas, né? O professor Vladimir Safatli, meu colega da filosofia, tem um trabalho maravilhoso que nos ajuda a pensar, que se chama o Circuito dos Afetos, né? Onde ele está discutindo exatamente isso, né? Como é que nós erramos quando nós só cuidamos de um pedaço particular? Como é que nós temos que universalizar o nosso sentimento, né?
Questão do individualismo, é isso?
Que é um individualismo exacerbado e é uma coisa muito incrível, porque, na verdade, o que nós deixamos de lado? Nós deixamos de lado todos aqueles que estão na tormenta, todos aqueles que não têm nenhum mecanismo de defesa, né? Então é preciso que a gente saia do corporativismo pessoal. Eu luto pelo meu salário. Não, eu luto pelo meu salário, mas eu luto por uma cidadania ampla. Eu luto por um direito à informação, eu luto por um direito à educação, eu luto por um direito à saúde. Então, mesmo que eu não esteja doente, mesmo que eu não esteja precisando da escola, entendeu? Essa que é a mensagem, né? Você tem que tirar as pessoas do sofrimento, né? Você tem que puxar as pessoas do sofrimento para dentro desse concerto social, cultural, político, que permita que todos nós estejamos juntos numa perspectiva de defesa, né?
Da escola para o mercado de trabalho, professora Zilda Yokoi, dados aí de 2014 do IBGE mostram que 48% da população preta ou parda se ocupa aí de trabalhos informais. A senhora acha que a ligação aí desses números com a questão do racismo e discriminação?
Isso é a demonstração mais clara, né? É a demonstração mais clara do racismo. Porque se as pessoas estão no trabalho informal, é porque elas... Mas elas não têm competência para? Não, elas são desqualificadas imediatamente pela cor. Você veja, só tem política de acrescentamento dos deficientes porque tem uma obrigatoriedade. Porque tu chega, né? E você já é uma pessoa que está visivelmente discriminada, assim como negro, né? Eu fui discriminada em escolas. Me chamaram porque minha orientadora me orientou, me indicou para uma grande escola da burguesia paulista.
Qual, né? Foi?
Como se chama? Oxe, velhinho esclerosado, né? É triste.
Daqui a pouco a gente lembra. A
senhora... Eu já me lembro já. E eu fui, quando eu cheguei, me chamaram, professora, a senhora foi super bem indicada, bababá. Quando eu cheguei, disseram, professora, nós já contratamos alguém, né? A escola dos alemães aqui no Morumbi, como se chama?
Eu não sei, não é... Não...
Já.
Waldorf,
já.
Não é.
Não.
Agora, para ficar claro, qual tipo de deficiência a senhora tem, professora?
Eu tive pólio, né? Com 1 ano e 2 meses e tenho sequela de pólio, né?
Sim.
Então, na verdade, tem um defeito físico, tem um braço que não funciona, tem um corpo que precisa ser cuidado cada vez, tem, né? Então, eu tenho 28 cirurgias no meu corpo, para você ver que é um trabalho de lidar com esse corpo desde que nasceu, né?
Sim.
Eu nunca fui discriminada, sim. Nunca fui discriminada. Nunca fui discriminada da minha escola, do meu grupo escolar. Meus colegas me ajudavam, meus amigos me ajudavam. E me lembro que uma vez eu era bem pequena, cheguei em casa e falei, mamãe, as crianças estão me chamando de manquinha. A mamãe falou pra mim, mas filha, você manca, entendeu? Resolve, assim, minha mãe sempre resolveu, assim...
Não, relevando.
Não precisa esconder, não precisa se judiar. Vá que vai dar tudo bem. E se goste, é assim. Ah, aconteceu uma coisa ruim, põe uma coisa boa no lugar. Então, minha mãe era uma mulher analfabeta, nós éramos pobres, meu pai era funileiro e foi uma vida dura, mas boa, porque tinha afetos, né? E tinha solidariedades. Eu acho que é isso que falta, solidariedades, né?
Mas o brasileiro não é conhecido por isso, professora? Pelo menos internacionalmente, não é? Dessa questão, dessa coisa do... Até a gente usou bastante aqui os exemplos americanos, né? Essa coisa de beijinho, de abraço, de olá, não é? Agora nas Olimpíadas, todo mundo, né, recebendo bem estrangeiros. A gente não tem um pouco disso, já não carrega um pouco disso aí? Entre nós, não é? Não há aí, embora exista, claro, algumas rixas e tal, entre até regiões, etc e tal, mas a gente não tem uma coisa dessa união brasileira ou não?
Eu acho que não, eu acho que nós temos uma união para algumas coisas, assim, ao time de futebol, a união dos iguais, contra o outro time de futebol, a guerra, né? A aceitação dos amiguinhos, os adversários, não amiguinhos, né? Os branquinhos, os riquinhos, os vizinhos, né? Então, tem uma coisa sempre dessa coisa corporativa, dessa coisa que só me afeta o que está comigo e não a extensão.
É, a gente vê mais recentemente por conta do debate político,
pois
não é?
Pois é, né?
Os, entre aspas, aí, coxinhas e mortadelas, enfim, não é?
Exatamente.
Há uma divisão.
E você veja, tem uma coisa que a população pobre da periferia só sobrevive porque tem essa solidariedade. Né? Porque lá tem a solidariedade dos homens simples, como diz o Zé de Souza Martins, né? Que é o seguinte: a comadre que dá a colher de açúcar, a outra que cuida da criança, o outro que vai ajudar a fazer o serviço. Então você tem essa cooperação na comunidade, mas por isso que são chamadas comunidades, porque eles se articulam, se organizam e sobrevivem porque tem uma relação de cooperação efetiva, né? Efetiva, e um afeto efetivo.
A parte do poder público, como disse aqui o professor Luiz Guilherme Galeão da Silva.
A parte do poder público, porque o poder público não faz isso, o poder público estratifica os que sim e os que não, né? E nessas comunidades, os amigos, todos amigos, com as maiores dificuldades, mesmo quem está no crime e quem não está no crime, eles não são guerras entre si, eles são autodefesa, porque se eles se perderem, morrem todos.
Mas e por que que então, a senhora citou, o professor Galeão citou, por que que é o racismo do policial negro que saiu da comunidade e volta à comunidade e pratica racismo ali contra...
Porque ele incorporou a ideologia do poder, né? Porque ele já não é mais daquele lugar, né? Então, como ele é um homem que vem da lei, né? Ele não é daquele lugar. Eu tenho visto e tenho parado, toda vez que vejo, policiais pegando crianças e tocando na parede, né? Há uns 15 dias atrás, a mesma coisa. O menino tinha um short, não tinha camisa, estava com uma bicicleta já jogada no chão, duas mulheres e um homem policial, os três negros, socando o menino na parede. E eu parei e disse, o que está acontecendo? Ele disse, a senhora pode seguir. Eu digo, não posso, eu sou cidadã, o senhor me diga o que está acontecendo. A criança não tem mais nada. Qual é o perigo? Você já não imobilizou? Não precisa socar. Né? Então você veja, é uma coisa que está no ethos, né? Porque eles têm que dar porrada, eles aprendem que eles têm que dar porrada, eles aprenderam na ditadura, foram treinados pela Escola das Américas nos Estados Unidos a ser torturador. Eles torturam porque eles não podem falar com a pessoa, ele precisa ser macho para ir lá e bater e judiar, né? Você vê que eu estou fazendo uma discussão geral, né? É evidente que aí deve ter honrosas exceções, mas a gente vê pouco as honrosas exceções. O policial está sempre pronto para te constranger ou te achacar. Então, são dois movimentos que estão na ideologia do poder. Porque ele não é mais o cidadão lá da periferia. Né? Porque ele tem medo. Porque ele tem medo. Ele também vai ser atacado. Né? Então, ele age. Primeiro eu atiro, depois eu vou perguntar. Não é assim que acontece.
É uma questão de falta de diálogo, professora? Essa...
É uma questão de cultura violenta e autoritária. Ela vem de cima a baixo, né? Então, é um movimento de necessidade de transformação da cultura.
Os jovens já têm essa consciência? Já percebem?
Eu acho que uma juventude mais cuidada, mais carinhada, mais... permitido a ela que ela se manifeste do seu jeito, ela ganha essa dimensão, né? Se eu disser para um menino que tem problemas de sexualidade que ele é um bandido, é óbvio que ele vai se armar, né? Se eu puder discutir que a sexualidade é um dos elementos muito pequenos da nossa vida, né? E que eu não preciso me constranger pela sexualidade do outro, porque a sexualidade do outro e a minha são íntimas e não tem que constranger os outros, eu não vou agredir homossexual, né? Que acontece na nossa escola, né? na nossa universidade, né? Levamos a universidade para uma agenda pública na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimento da violência do trote, né? Em vários lugares.
Que tratou casos de estupros.
A CPI que o deputado Adriano Diogo organizou e que chamou todo mundo. E eu estive presente e vi um dos nossos membros mentir na CPI. E eu saí do meu lugar, fui ao reitor e falei para ele o que queria fazer depois dessa vergonha pública que nós estávamos passando. E o reitor não deu bola nenhuma. Quer dizer, porque a pessoa está lá fazendo um depoimento que já... todo mundo sabia que não era verdade, entendeu? Então, não é possível. A gente tem muitos problemas para resolver na nossa vida aqui, né?
Professora, a senhora coordena, está no final da gestão aí, do Diversitas, né? Que é o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. Fala um pouquinho desse trabalho para quem não conhece, para quem essas ideias que a senhora expôs aqui, não é? Quiser ter mais contato, como funciona, como vocês trabalham?
Então, é um núcleo de pesquisa interdisciplinar que congrega 10 áreas de conhecimento, né? Então, nós temos hoje 38 docentes no núcleo, com seus programas de pós-graduação, porque nós temos um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, aprovado pela CAPES, já vamos ser a primeira grande avaliação agora, e um conjunto imenso de pós-graduandos que vem do país inteiro, né? O núcleo se organiza a partir de discussões de projetos e programas, então nós temos uma área de oralidades imensa, vinculados à problemática da história oral. Nós temos uma área grande de cultura compartilhada, isto é, a população específica faz a sua própria história, o movimento de que os indígenas brasileiros contam eles a sua história, escrevem sobre a sua história, filmam a sua própria história, trazem os seus elementos, né? Discutindo um pouco essa coisa de que a academia falou em nome dos outros muito tempo e não os ouviu, né? E nós temos então que ouvir, nós vamos dar a palavra, nós vamos chamá-los para contar para a gente como é que eles vivem, o que eles fazem, quais são os seus desejos, os seus objetivos, com imigrantes, com população periférica, com prostitutas. O professor José Carlos Pusebe tem uma pesquisa imensa sobre a prostituição de mulheres brasileiras fora do Brasil. Aliás, editou um livro este ano que se chama Prostituição à Brasileira, que eu achei que o nome não era muito bom, mas o livro já vendeu 2 edições inteiras, para você ver quantos interesses tem, né?
Professor que é professor emérito, não é? Da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Exatamente, né? E temos trabalho sobre os imigrantes, temos trabalho sobre escola, temos trabalho sobre saúde pública.
Racismo também, né?
Temos trabalho sobre racismo, fortemente eu trabalho sobre racismo, né? Temos trabalho sobre direitos sociais, então é um grupo que dialoga. Então nós aprendemos que nós temos que pensar os nossos problemas de pesquisa articulado com todas as dimensões do conhecimento. Onde está o meio ambiente, onde está o direito, onde está o depoimento da pessoa e dialogar entre si. Então nós temos juízes, professores de políticas públicas, professores dos movimentos antirraciais, professores da psicologia, da psicanálise, da história, da geografia, da sociologia, da filosofia, e nos deliciamos lá com esse trabalho interdisciplinar, que é efetivamente muito rico. Damos aula em 3 áreas área sempre, professores três numa mesma sala, orientamos professores três, um principal e dois auxiliares vinculados aos interesses dos alunos.
É interdisciplinar, mas é sediado na Casa de Cultura Japonesa aqui na cidade universitária,
Na verdade, foi uma luta imensa para ter um espaço, né? E o que nos deram de espaço, depois de uma luta imensa, eu até chorei pelo meio do caminho, foi...
Quantos anos de universitas desde a fundação?
Sem ter lugar. Desde 2001, ele se chamava LEI, Laboratório de Estudo sobre a Intolerância, né? Depois mudamos o nome, porque era pouco, você estuda a intolerância e faz o quê, né? E então tivemos uma reorganização, a professora Anita Novinski saiu do grupo, então nós fizemos uma reorganização. E eu tive, na gestão, que o professor Cedirano era da Cultura, da Cultura e Extensão,
Pró-Reitoria de Cultura
e Extensão, ele tinha me dado uma sala, depois ele me tirou a sala, eu fui lá chorar com o Cedia, ele me deu a casa da zeladoria, que era um horror. Mas aí o pessoal da COES, as arquitetas, não, os judanos vão fazer bem bonito. E eu tinha ganho do professor Luiz Nunes, esse que eu falei, que eu briguei com ele recentemente, já um valor de 150 mil para montar o nosso núcleo, né, o nosso espaço. E com isso nós reformamos a casa, estamos lá num lugar super bonitinho e com uma acomodação boa, porque usamos o auditório da casa, a sala de multimídia da casa, estamos bem instalados.
É diversitas.fefeleche.usp.br, é o site que tem ali, né?
Tá, diversitas, USP já sai, é o
diversitas.usp, isso.
É o que sai nas nossas relações internacionais.
Professora Zilda Yokoi, para concluir aqui essa participação sua aqui nos estúdios da Rádio USP, aqui nessa gentileza sua para falar sobre essa questão hoje, não é? A senhora usou muitas vezes aí um tom indignado, não é? Falou classe média, envolveu aí todos aí na problemática, quer dizer, não é uma questão única. A senhora, no final das contas, com toda a sua experiência aí, com toda a sua bagagem, com todo, não é, o seu ativismo, né? A senhora é otimista ou não nessas questões aí que discutimos hoje?
Não vou dizer se eu sou otimista, eu sou persistente, né? Eu não paro de fazer uma coisa enquanto que eu não consigo dar a ela uma cara boa. Mas eu também sou otimista, porque essa juventude, eu trabalho muito com jovens, né? Tenho muita relação com jovens, dou aula na graduação, dou aula na pós-graduação. E agora eu estou fazendo uma coisa incrível, que eu vou levar uma extensão do Diversitas para uma área aqui da cidade, que é a Chácara do Jockey Clube, que foi incorporado pela prefeitura.
É um equipamento público, né? Agora é parque municipal.
Né? E então nós vamos criar um núcleo nosso lá nesse lugar para fazer a história desses bairros todos que ninguém conhece, que estão no entorno, são mais de 17 bairros ali naquele entorno, fazer a história do Jockey Club inteiro até chegar nessa coisa, o que aconteceu, e fazer a produção de cinema com essa juventude, fazer atividades de lazer e de conhecimento lá para professores e a comunidade. Então, vou levar o Diversitas Extensão para lá. Vou continuar trabalhando muito. Enquanto eu estiver viva, vou continuar. E eu tenho uma esperança enorme, porque cada pedaço que a gente consegue fazer e que a gente consegue motivar é mais um que continua na luta, né? E eu não vou parar nunca. Minha tarefa é essa é a minha missão. Então, a minha missão é ficar trabalhando para ajudar a construir um mundo melhor. E faço isso com maior interesse, com maior alegria.
Aos 70 anos, é isso?
É, e me divirto muito, sou jovem.
Nós agradecemos mais uma vez a professora Zilda Yokoi, coordenadora do Diversitas, que é o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, professora do Departamento de História, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigado, professora, por compartilhar aí suas análises, suas ideias, não é? E esse seu, então, final otimismo aí com essa juventude.
Muito obrigada eu pelo convite, estou à disposição, quando quiserem, e estamos juntos numa tarefa boa de divulgar as coisas que fazemos e discutir os problemas que temos. Não podemos não discutir os problemas que temos.
Obrigado a você, ouvinte da Rádio USP, você que acompanha os nossos conteúdos no www.jornal.usp.br, essa edição na íntegra também disponível no Jornal da USP. Apresentação hoje do Diálogos na USP, minha, Fábio Rubira, coordenação Simone Lemos, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas da manhã. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.